Os Revolucionários. Hobsbawm, ou Como Transformar a História na Era da Vigarice. Olá, eu sou o Andreas Barreto, seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Em entrevista, Eric Hobsbawm foi perguntado: então, a morte de 15 ou 20 milhões de pessoas na União Soviética estaria justificada caso fizesse nascer o amanhã radiante? Resposta de Hobsbawm: sim. Não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda não é membro do Oliver Club? Seja membro em olivertalk.com/oliverclub e tenha acesso ao Teatro das Ideias, nossa escola de formação clássica baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Aprenda conosco por apenas R$ 29,00 ao mês ou R$ 290,00 ao ano. Além do Teatro das Ideias, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos: a revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e falando em podcasts exclusivos, tenho uma novidade para anunciar sobre isso, mas vou anunciar em algum momento aí do podcast, então fiquem atentos, e-books e muito mais. Agradeço também aos nossos parceiros Mr. Romanini, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja, a Wake Up Imperium, cujo link está na descrição, e Chico Castellano, que cuida da edição de áudio aqui do Oliver Talk. Esse episódio aqui de hoje sobre Eric Hobsbawm vai ser a estreia da terceira base bibliográfica desses podcasts. Então, você, quem está acompanhando a série aí direitinho, deve se lembrar que a base aqui para essa série, Os Revolucionários, para esses podcasts que a gente vem entregando para vocês, são Os Intelectuais do Paul Johnson, Pensadores da Nova Esquerda do Roger Scruton e Tolos, Fraudes e Militantes, também do Roger Scruton. Então, quem porventura se interessar pela leitura do livro que baseia o podcast de hoje especificamente é baseado no Tolos, Fraudes e Militantes do Roger Scruton. Pois bem, quem foi Eric Hobsbawm? Para quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar. Uma breve biografia, claro, né? Eric John Ernest Hobsbawm nasceu em Alexandria, 9 de junho de 1917, e morreu em Londres, em 1º de outubro de 2012. Foi um historiador marxista britânico, reconhecido como um importante nome da intelectualidade do século XX. Ao longo de toda sua vida, Hobsbawm foi membro do Partido Comunista Britânico. Um de seus interesses foi o desenvolvimento das tradições. Seu trabalho é um estudo da construção dessas tradições no contexto do Estado-nação. Argumentou que muitas vezes as tradições são inventadas por elites nacionais para justificar a existência e a importância de suas respectivas nações. Então aí uma brevíssima biografia do Hobsbawm, e eu quero fazer aqui um destaque inicial, né? Como mostra a brevíssima resposta, né? O lacônico sim de Hobsbawm na entrevista que eu citei no começo, né? Então, como mostra a resposta da entrevista citada, Hobsbawm também estava profundamente imbuído da crença gnóstica revolucionária de que as matanças estão justificadas em nome da criação de um paraíso pós-apocalíptico. É, mais uma vez, né, retorno a esse ponto, a autoridade religiosa do mal. Quem não leu esse artigo ainda do Olavo de Carvalho, A Autoridade Religiosa do Mal, está no seu site, está no livro O Mínimo. Se você não leu, leia. Ele é um bom complemento para essa série como um todo, né? Você pode ler a qualquer momento, agora, no fim da série, mas é um artigo que será um bom complemento aqui à série. E o Hobsbawm, então, né, esse personagem, talvez, né, e como eu digo sempre, né, o podcast Oliver Talk, ele tem uma plateia, ele tem aí ouvintes muito distintos, muito variados. Com certeza nós temos ouvintes que são estudantes de história, ou que são até mesmo historiadores, ou que são interessados em história. E eu acredito que esse grupo de pessoas, com certeza, no mínimo, já ouviu falar, no mínimo, conhece o Hobsbawm, né? Que ele é um nome aí frequente dentro da historiografia, né? Então, ele é um grande nome da tradição historiográfica inglesa e marxista, como já foi falado e já deu para entender. E os seus livros, né, eles são marcados pela palavra era no título, né? Então ele é o autor da era dos extremos, da era dos impérios, da era das revoluções e da era do capital, né? Então, e dentro das, principalmente das faculdades mais marcadamente marxistas, o Hobsbawm é um autor, uma espécie, o que a Marilena Chaui é para os cursos de filosofia no Brasil, o Hobsbawm é para os cursos de história, e aí é claro, não só no Brasil, mas os cursos principalmente de influência marxista. Antes de ler aí o primeiro ponto importante trazido pelo Roger Scruton no Tolos, Fraudes e Militantes sobre o Hobsbawm, eu gostaria de comentar que o Hobsbawm, ele faz parte então daquele movimento que eu me referi. Ele é um autor então que a gente deve prestar atenção, mesmo que a gente esteja fora do campo da história. Então, como eu disse, ele pode ser mais conhecido para quem é da história, mas talvez não necessariamente apenas por esse público restrito. Não, o conhecimento a seu respeito não deve ficar restrito a ele, além do traço gnóstico aí, da mentalidade revolucionária, que já foi destacado. O Hobsbawm também faz parte de um grupo que todos os outros fazem, num certo, exceto o Rousseau, por razões óbvias, por razões cronológicas. Mas o Hobsbawm também foi um grande, para usar a expressão da moda, para usar a expressão do momento, Hobsbawm foi um grande passador de pano para os crimes do comunismo, para os crimes da União Soviética. Em linhas gerais, o que o Roger Scruton vai fazer no artigo... O artigo do livro Tolos, Fraudes e Militantes, que se dedica ao Hobsbawm, não se dedica exclusivamente ao Hobsbawm, mas também a um historiador chamado Thompson, um importante historiador, também marxista, também importante para os ingleses, mas um cara fora da academia, né, diferentemente do próprio Hobsbawm. Então o artigo ele não se dedica exclusivamente ao Hobsbawm, mas principalmente ao Hobsbawm, com as atenções aí levemente divididas com um outro historiador de esquerda, da nova esquerda, marxista, chamado Thompson. E nesse artigo, o que o Roger Scruton faz, que vai ser ilustrado aí ao longo do podcast, é mostrar por que a metodologia marxista para a história é algo complicada. É algo complicado, é algo que não ajuda a entender a história. É uma coisa recortada, reducionista. Então, o materialismo histórico e a luta de classes, né, que são as duas lentes com as quais Marx e os marxistas olham para a história, são coisas limitadoras e limitantes para se aprender, entender e estudar a história. E o artigo do Scruton é bastante focado nesse aspecto. Então, o Scruton diz, entre os historiadores que trabalham para estabelecer as fundações da nova esquerda na Grã-Bretanha, dois em particular se destacam, ambos pelo brilhantismo de seus textos e pelo continuado impacto de seu comprometimento, Eric Hobsbawm e E. P. Thompson, que foram acalentados pelo movimento comunista que acolheu tantos em seu abraço antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Então é por isso que há aí a atenção chamada tanto para o Hobsbawm quanto para o Thompson. Hobsbawm, diz o Roger Scruton, tem sido muito criticado, menos por suas simpatias comunistas que por sua inabalável lealdade ao partido durante a exposição de seus crimes, abandonando a filiação somente quando não teve escolha, pois o Partido Comunista da Grã-Bretanha, constrangido, finalmente optou pela dissolução em 1990. Então, ao contrário do outro historiador analisado pelo Scruton nesse capítulo, né, o E.P. Thompson, que abandonou o Partido Comunista Britânico muito antes, salvo engano, na própria década de 50, o Thompson pulou fora, né, do Partido Comunista. O Hobsbawm ficou lá fielmente no Partido Comunista até a sua dissolução. E não apenas lá ficou, como lá ficou e ficou relativizando aí as mazelas do comunismo, que são vastamente conhecidas aí, e historicamente detalhadas e documentadas, né? Diz aí o Scruton também. Até sua morte, em 2012, ele continuou a conceder essa aprovação de coração pesado às atrocidades que outros antigos comunistas viam com cada vez mais ultraje. E isso lançou certa sombra sobre sua reputação. E a frase que eu citei lá no início é uma evidência importante disso, né? Ele dizendo que a União Soviética matou 15, 20 milhões de pessoas. Se tivesse dado certo, eu teria valido a pena? Sim, né? No entender dele, sim. Mas aí prossegue o Scruton. Seu caso também ilustra quão longe se pode ir na colaboração de um crime. se ele for cometido pela esquerda. Os crimes cometidos pela direita não recebem tal absolvição, e isso nos diz algo importante sobre os movimentos de esquerda, que parecem ter a capacidade assumida pelas religiões de tanto autorizar o crime quanto limpar a consciência daqueles que são coniventes com ele. Então, mais uma vez, essa autoridade religiosa do mal, portada pelos revolucionários e praticamente por todos os pensadores que nós analisamos, que nós estudamos até aqui, é um traço característico também do Hobsbawm e também da esquerda como um todo, porque a esquerda é muito ativa no cumprimento desse papel, de relativizar os seus crimes, absolver os seus próprios crimes, diferentemente do que a própria direita faz e do que é feito de fora, externamente, com a direita. É como diz uma frase genial que eu li no Twitter há muito tempo atrás, que dizia, olha, comunismo e nazismo, e aí só aqui como ilustração, não estou dizendo que o nazismo é o polo direitista do comunismo, mas nazismo e comunismo são idênticos. A diferença é que o comunismo tem um bom relações públicas. E é meio que mais ou menos isso que o Scruton está dizendo aqui. A esquerda conseguiu e consegue, de tal modo, trabalhar suas aí, entre aspas, relações públicas, que ser comunista é algo perfeitamente normal, tranquilo, ao passo que, muito corretamente, ser nazista não é, mas ser comunista também não deveria ser, e é, por esse aí aparente bom trabalho de relações públicas da esquerda. Não foi somente na Grã-Bretanha, prossegue o Scruton, que o Partido Comunista exerceu sua influência maligna. Em um livro vívido e perturbador, Czeslaw Milos, que é um dos responsáveis pela Revolução de Veludo na República Tcheca, descreveu o poder satânico do comunismo sobre sua geração de intelectuais poloneses, fechando suas mentes a todos os argumentos contrários e extinguindo uma por uma as lealdades pelas quais seus patriotas viviam: à família, à igreja, ao país e à ordem legal. Então tem duas coisas aí, Tá se comentando mais uma vez esse canto da sereia do comunismo, que é exercido principalmente sobre os intelectuais, Todos os intelectuais nazistas foram rechaçados, legados ao ócio, ostracizados e por aí afora, muito justamente, mas os intelectuais comunistas não foram e eram muito ativos, muito pródigos, mais uma vez, para usar a expressão do momento, na passação de pano para os seus próprios crimes, E aí também no sentido de, para proteger o comunismo, vale a pena ir contra tudo que qualquer outro fosse a favor, seja isso a família, a igreja, o país, a ordem legal. E isso é importante no contexto de uma discussão sobre o Hobsbawm, porque o trabalho a historiografia do Hobsbawm, entre aspas, que nada mais é do que uma historiografia que parte do preceito de que, da premissa de que a luta de classes é o motor da história, a historiografia do Hobsbawm vai ser uma historiografia que dirá que família, igreja, país, ordem legal, instituições, tradições, tudo isso existe apenas e tão somente como criações das elites para manter as coisas mais ou menos como elas são e estão. Então isso é particularmente interessante aqui para nós que estamos discutindo hoje este historiador chamado Eric Hobsbawm. Os escritores, artistas e músicos da França e da Alemanha também caíram sob esse feitiço, esse encantamento em que recai o intelectual comunista. O Partido Comunista atraía não por sua causa, não por causa de suas políticas concretas ou de qualquer programa de ação plausível dentro da ordem existente. Ele atraía porque se dirigia à desordem interna da classe intelectual. Então isso é muito interessante para nós aqui, para mim que estou fazendo essa série, para vocês que são os meus ouvintes. Então a gente está falando mais uma característica, de mais um tipo mental, psicológico, que é o intelectual revolucionário, que portava algum tipo de desordem interna capaz, que permitisse que ele se apaixonasse, digamos, pela ideologia comunista e não alargasse e relativizasse os seus crimes a todo custo. Então ele atraía porque se dirigia à desordem interna da classe intelectual em um mundo onde não havia nada real em que acreditar. E agora, pessoal, aquele recado que eu disse no início que eu ia dar. Se você está gostando dessa série, eu tenho aqui duas revelações para te fazer. Duas revelações sobre coisas que acontecerão aí muito em breve. A primeira delas é o seguinte. A gente promete e cumpre na medida do possível para os assinantes do Oliver Club podcasts exclusivos. Então saibam desde já, se você não é assinante ainda lá no olivertalk.com/oliverclub, eu vou te dar mais um motivo para que você entre lá agora. Né? A gente entende aí que nem todos podem nesse momento, mas de repente você consegue colocar aí uma programação para as próximas semanas, para entrar no mensal. Né? Tem muita gente aí que consome o nosso conteúdo, todo o nosso conteúdo, né? Lives, podcasts, etc. Mas essa parte não está dentro ainda, então é uma abertura de porta. Os membros do Oliver Club terão acesso ao desfecho da série Revolucionários. Então a gente vai ter 2 episódios dessa série que só estarão disponíveis para os assinantes do Oliver Club. Então fica aí, além, é claro, quando você entra no Oliver Club, você vai ter acesso a um monte de outros benefícios, sendo que o principal deles é o Teatro das Ideias, né, que é onde Luciano e eu damos aulas para vocês sobre obras clássicas recomendadas pelo Mortimer Adler. Mas além disso, você vai ter acesso ao desfecho da série Os Revolucionários. Então eu estou avisando aqui com antecedência para que vocês se programem, coloquem aí na sua rota financeira e de tempo, etc, etc. O desfecho da série será de acesso apenas dos assinantes do Oliver Club. Esse é o primeiro ponto, a primeira revelação. A segunda é, ao término desta série, ao término da série Os Revolucionários, que felizmente está tendo um grande sucesso, estou recebendo muito feedback positivo, os números, a audiência da série está muito boa, muito positiva também. E o que vai acontecer? Ao término dessa série, será dado um aulão, né? Será ofertado um aulão sobre como debater com a esquerda. Então eu vou fazer um aulão, pelo menos, embora a minha projeção seja de 2, onde eu vou ensinar lógica argumentativa, falácias, elementos psicológicos do debate, como debater com revolucionários, como debater com esquerdistas. Um guia básico vai ser um aulão dentro desse formato, portanto, né, do formato do aulão. Mas fiquem atentos, se programem, coloquem na rota, porque isso vai estar disponível para vocês até o término aqui da série Os Revolucionários, certo? Prosseguindo aqui agora, voltando ao Hobsbawm, voltando ao nosso revolucionário de hoje, prossegue Scruton, ainda sobre aspectos de vida do Hobsbawm. Nascido em Alexandria, de pais judeus, órfão ainda na infância, e vivendo em Berlim com os familiares que o haviam adotado, ele sofreu o trauma da ascensão de Hitler ao poder em seus anos mais vulneráveis. Escapando por pouco com a família adotiva para a Inglaterra, viu-se desenraizado, traumatizado, com a mente esvaziada de todas as lealdades herdadas e, contudo, faminto por algo que desse sentido à vida intelectual à qual se adaptava tão perfeitamente e que também o recrutaria para a guerra contra o fascismo. Ele se ligou à causa comunista com inabalável devoção e estudou os modos pelos quais poderia defender essa causa através da erudição. Então, essa é um pouco da trajetória biográfica que se cruza com a trajetória intelectual do Hobsbawm. Né? Qualquer que seja a extensão de seu envolvimento na política comunista, esses escritores se distinguem dos espiões de Cambridge e de colegas viajantes por um fato principal, que é a sua seriedade intelectual. Então, o Scruton aqui está falando tanto do Hobsbawm quanto do Thompson. Eles viram o comunismo como tentativa de colocar a filosofia de Karl Marx em prática e aceitaram o marxismo como primeira e única tentativa de elevar o estudo da história ao status de ciência. Seu interesse para nós hoje é inseparável de seu desejo de reescrever a história em termos marxistas e, ao fazê-lo, usar o entendimento histórico como instrumento de política social. Então isso também é um traço para ser pensado e destacado aqui por nós, porque se trata no fundo, né, em última instância, se trata de um uso instrumental da ciência histórica. Né? A ciência histórica está, de alguma maneira, a serviço de uma certa política social. Então é isso que o Hobsbawm, o Thompson e outros historiadores marxistas tendem a fazer na sua metodologia histórica. O que o Hobsbawm dizia, né, segundo Scruton, a respeito dos seus livros, né, As Eras? Bom, diz o Scruton, citando o Hobsbawm, Refletindo sobre o método adotado nesses livros, ele escreveu que nenhuma discussão séria sobre história é possível sem fazer referência a Marx. Então, olha só essa dependência, essa Marx-dependência aí da teoria histórica para o Hobsbawm, ou, mais exatamente, sem começar onde ele começou. E isso significa, basicamente, uma concepção materialista da história. Palavras do Hobsbawm sobre o seu trabalho histórico na sua obra, né? Sobre o seu trabalho histórico nos seus livros. E essa é, então, portanto, a básica premissa marxista de que quem determina a realidade são as condições históricas e materiais e não as ideias, ou seja, a cultura, as inovações, etc., conforme dizia Hegel. Né? Então, o Hegel tinha, nesse sentido, o Marx e o marxismo está indo em conflito direto com Hegel. Né? Para Hegel, o desenrolar do Estado na história se dá idealmente, né? Idealmente no sentido de graças a ideias, a cultura, as inovações, é isso que é o desenrolar, é o que move o desenrolar da história, a materialização do Estado. E o Marx inverte isso, e isso se torna profundamente importante para os historiadores marxistas. Não, é o inverso. São as condições históricas e materiais que determinam o curso da história. Isso é um aspecto interessante, isso é um aspecto que não está 100% errado. Então, não se trata de dizer que as condições materiais não ditam o curso da história. Elas ditam, mas elas não são as únicas forças que ditam. O grande problema aí é você reduzir tudo às forças materiais, às forças econômicas. Não no caso do marxismo, mas hoje em dia eu costumo dizer que a gente está diante de um certo sociologismo. Né? Tudo tem causas sociais. Né? Por que a pessoa rouba? Por motivos sociais. Por que a pessoa mata? Por motivos sociais. Por que a pessoa escolhe usar droga? Por motivos sociais. Então isso é uma derivação desse reducionismo marxista, né, que reduz tudo às condições materiais, não sobrando espaço para quê? Para tradição, para instituições, para ideias, para cultura, para o historiador marxista. Todas essas coisas são determinadas pelas condições materiais. Então, esse é um pressuposto aí que precisa ser considerado ao se levar em conta historiografia marxista. E prossegue o Roger Scruton. Assim, aqui se resume exatamente a teoria marxista da história. Existe uma indisputável rede de conexões entre a vida social e a vida econômica. Ou seja, o Scruton está falando o que eu acabei de dizer. Não se trata de negar que existe uma certa determinação das condições materiais e econômicas na vida social e, portanto, na história. Mas, como diz o próprio Scruton, não se pode determinar qual é causa e qual é efeito, pois não há experimentos para testar hipóteses. Na prática, portanto, a história marxista é menos uma explicação que uma mudança de ênfase. Então, isso é um aspecto muito interessante também, e particularmente interessante para quem se interessa por história, porque é perfeitamente possível. Veja, o que o Scruton está dizendo? O marxismo, a tentativa de uma historiografia marxista, nada mais é do que você colocar a ênfase não em qualquer outra coisa, mas colocar a ênfase no aspecto material, no aspecto econômico. As pessoas poderiam contar a história da mesma maneira, não colocando a ênfase no aspecto econômico, mas colocando a ênfase no aspecto qualquer outro. Cultural, ideal, jurídico, enfim, psicológico e por aí afora. Né? Então é interessante esse aspecto porque isso nos ajuda a compreender o que está certo e o que está errado nessa hipótese de historiografia marxista. Olha, quando você coloca a ênfase em uma coisa, muita coisa que você tirar dali não vai ser para você jogar fora. Muita coisa que você tirar dali pode, esporadicamente, ocasionalmente, ser útil e verdadeiro. Porém, não será tudo. É impossível. Né? É que nem você dizer que olha, você está olhando por uma fresta e está vendo o universo inteiro por uma fresta. Quando você dá ênfase em alguma coisa, isso pode ter a sua utilidade, isso pode trazer o seu grau de verdade, mas jamais será uma visão do todo, por razões óbvias. Né? Essa é a própria definição de enfatizar algo. Né? Então, prosseguindo, diz o Scruton, onde outros podem estudar, lei é o que eu estava falando. Então, você põe a ênfase no aspecto material, outros podem estudar lei, religião, arte e vida familiar. os marxistas se concentram nas realidades materiais, ou seja, na produção de comida, casas, maquinário, mobília e meios de transporte. Se for suficientemente seletivo, você pode dar a impressão de que os bens materiais são o real motor da mudança social. Então não é nem a vida material em si, são os bens materiais. Você pode enfatizar e recortar e reduzir ainda mais, né? Dado que sem eles, afinal, nenhum outro bem pode existir. Embora seja um estímulo útil na busca por fatos relevantes, isso não chega a ser uma explicação causal e é bastante enganoso como relato da história moderna, na qual a inovação legal e política foi tão frequentemente tanto a causa quanto o efeito da mudança econômica. Então, olha só, né? A gente tem, se você enfatizar só no aspecto econômico, você vai perder aí elementos outros que não podem ficar fora da equação, que não podem ficar fora do cálculo. Então, se você, como marxista, disser que essa é a única ênfase que deve ser dada, essa é a única ênfase possível, você terá um problema aí, né? Então, o que acontece? Existe uma tentativa de se fazer história, levando a sério demais a narrativa do conflito de classes. Então, isso é o que acaba acontecendo. E quando se faz isso, o que por consequência acaba se fazendo também é uma romantização das classes baixas e uma demonização das demais. E esse é o tipo de problema que você acaba chegando quando você exagera na sua lógica coletivista, né? Quando você fala em classe. A classe dos professores, a classe dos advogados, a classe dos engenheiros, a classe dos médicos. Se você falar nesses termos, você pode até falar para fins práticos, mas se você falar, olha, todos os membros dessa classe são bons ou não são bons, isso sempre vai estar suscetível a uma falsificação, porque com certeza existem indivíduos dentro daquela classe que são bons ou que não são, independentemente do que se fala a respeito da classe num sentido mais amplo e mais geral. Então não tem como você fazer esse tipo de afirmação na prática. Outro elemento importante aí, então o que que acontece? O Hobsbawm, com a sua tentativa, partindo obrigatoriamente da premissa marxista do conflito de classes e das mudanças materiais como motor da história, ele acaba praticando algumas falsificações. Uma delas é essa romantização das classes baixas e demonização das demais. E outra, por exemplo, a Revolução Industrial não fez os salários despencarem, como previra Marx, mas trouxe melhoras salariais, né? E aí quando você pega isso e coloca, bom, como que uma historiografia marxista explica isso, né? Como que uma historiografia marxista explica que sobre o capitalismo, a previsão de Marx era que os salários piorariam e eles melhoraram. A previsão de Marx é que a Revolução Comunista viria no lugar onde o capitalismo fosse mais tardio, por consequência inevitável, inclusive desse aspecto material da história, e isso não aconteceu. Bom, se o sujeito está 100% comprometido com a sua premissa marxista de que as forças materiais são o único motor da história, ele simplesmente tem que desviar desses fatos. Ele tem que fingir que esses fatos não existem, não aconteceram, não são relevantes, porque isso contradiz esse aspecto de uma certa teoria histórica marxista. É perfeitamente possível focar nas classes, assim como nos bens de produção, mas se trata apenas de um foco. Tentar contar toda a história a partir disso é falsificação histórica, sacrificar a realidade no altar da ideologia, que é justamente o que fazem os pensadores revolucionários estudados até aqui. E é justamente por isso que o título deste podcast aqui é Hobsbawm, ou Como Transformar a História na Era da Vigarice. Então, os livros do Hobsbawm não são a era dos impérios, a era das revoluções, etc. E, na prática, o que o Hobsbawm fez foi uma era da vigarice histórica, né? Nessa sua tentativa forçada, né, de forçar a metodologia marxista para dentro de uma possível ciência histórica. Agora aqui, antes de ler o próximo aspecto destacado pelo Scruton, e tenho mais dois para destacar, eu quero citar uma frase do filósofo polonês Leszek Kolakowski. É um filósofo que tem um livro importantíssimo chamado As Principais Correntes do Marxismo. Reza a lenda que esse livro vai ser publicado em português em breve. Não sei se esse ano, talvez sim, talvez não, mas em breve eu ouvi falar que esse livro, As Principais Correntes do Marxismo, do filósofo polonês Leszek Kolakowski, que será publicado em português, mas enfim, isso é um mero detalhe que eu estou compartilhando com vocês. Ele tem uma frase que eu acho que também é bastante representativa do Hobsbawm e de todos os pensadores que a gente analisou e analisará até aqui. Kolakowski diz o seguinte: um filósofo moderno que nunca experimentou a sensação de ser um charlatão é uma mente tão simplória que seu trabalho provavelmente não merece ser lido. Eu acho que essa frase curta, sintética, e que fala aí do filósofo moderno, mas a gente pode aplicar isso, né, ao intelectual moderno, num certo sentido, ela também é bem representativa do espírito aqui da série Os Revolucionários, hein? Valorizem a série, entrem no Oliver Club, pois a continuidade dela estará lá. Não o próximo episódio, tá, gente? Os episódios finais. E aí, voltando ao Scruton, analisando o Hobsbawm, o Scruton disse também o seguinte: a reescrita da história por Hobsbawm, de acordo com o modelo marxista da luta de classes, envolve a desmoralização das fontes de lealdade que unem as pessoas comuns, não à sua classe, como requer a doutrina marxista, mas à sua nação e suas tradições. Então, o que que acontece? Existe o conceito de classe, existem interesses comuns que são organizados em torno do interesse de classe? Sim, mas não apenas em torno disso. Existe também, por exemplo, a nação e as tradições. E aí o Scruton está chamando a atenção para esse aspecto. Por isso que qualquer um que tente ignorar isso vai estar inevitavelmente fazendo algum tipo de embromação intelectual, seja histórica, seja filosófica, psicológica, sociológica, seja lá o que for. A classe é uma ideia atraente para os historiadores de esquerda porque denota uma coisa que nos divide. Ao vermos a sociedade em termos de classe, estamos programados para encontrar antagonismo no âmago de todas as instituições por meio das quais as pessoas tentaram limitá-lo. Nação, lei, fé, tradição, soberania, essas ideias, por contraste, denotam coisas que nos unem. Então, se você quer fazer uma revolução, você não pode sair por aí falando de coisas que unem as pessoas. Você tem que falar de coisas que dividem, para que os divididos briguem entre si, né? E por aí vai. É nesses termos que tentamos articular a coesão fundamental que mitiga a rivalidade social, seja de classe, status ou papel econômico. Ou seja, é justamente esses fatores, nação, lei, fé, tradição, soberania, que vão dirimir, né? Que vão evitar que o único fator na mesa seja um fator divisivo como o fator de classe, né? Assim, tem sido um projeto vital da esquerda, ao qual Hobsbawm fez sua própria e distinta contribuição, mostrar que essas coisas são de certo modo ilusórias e não representam nada de durável ou fundamental na ordem social. Para falar em termos marxistas, o conceito de classe pertence à ciência, o de nação à ideologia. A ideia de nação e suas tradições pertence à máscara estendida sobre o mundo social pela necessidade burguesa de percebê-lo equivocadamente. Quando a gente se depara, né, portanto, com essa denúncia, aí, essa análise feita pelo Scruton, a gente tem aí, isso é algo que eu não desenvolvi assim plenamente, mas a gente tem claramente aí uma ponte entre o globalismo e o marxismo. Porque o globalismo nada mais é do que uma doutrina que visa diminuir a relevância, a importância da nação. Olha, a nação não é tão importante assim, a nação é divisiva, né, vão dizer os proponentes do globalismo. E no fundo, o marxismo, isso eu já falei sobre isso em outros lugares, inclusive no curso As Raízes Filosóficas do Marxismo, do Globalismo, mas o marxismo, no fundo, é uma doutrina globalista, no sentido de que, para ele, a nação não é algo positivo, não é algo que deva ser mantido. Muito pelo contrário, como ilustra muito bem o Scruton analisando o Hobsbawm, a nação é vista pela lente marxista como apenas um mecanismo das elites burguesas para conservar a sociedade burguesa tal como ela é, tal como ela está. E por fim, o Scruton traz um aspecto interessante que eu venho trazendo ao final dos últimos episódios aqui dessa série, que são palavras do autor a respeito das mazelas do comunismo, né? E aí colocando cada um deles como passapanistas do comunismo. Então, Hobsbawm descreve a Revolução Russa com as palavras colaboracionistas de qualquer militante comunista. Então, não tem, na maneira de se expressar, não tem nada de exatamente novo. O Hobsbawm é aquilo que ele é. Não são mencionados, por exemplo, pelo Hobsbawm, a fundação da Tcheca, precursora do KGB, a autorização de Lenin para que empregasse todos os métodos terroristas necessários para expressar a vontade das massas contra a vontade das meras pessoas comuns, nem a fome de 1921, a primeira de três grandes fomes causadas pelo homem na história inicial da União Soviética, usada por Lenin para impor a vontade das massas aos recalcitrantes camponeses ucranianos que ainda não haviam aceitado essa descrição, né, de massa para si mesmos. Lendo as páginas de A Era dos Extremos, diz o Scruton, fico atônito que o livro não tenha sido um escândalo da mesma ordem que o embelezamento do Holocausto feito por David Irving. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente lê as palavras do Hobsbawm, as palavras de um Sartre, etc., sobre as mazelas do comunismo, é como a gente vê um neonazista dizendo que o nazismo não foi tudo isso. Não, veja bem, inclusive quando a gente fala das fomes, né? Não, a fome ucraniana foi uma farsa, uma mentira, praticantes aí do negacionismo. Então, assim, isso é um assunto gigantesco, né? As semelhanças entre nazismo e comunismo, mas essa é uma delas, né? Seus militantes invariavelmente enveredam pelo caminho do negacionismo histórico. E aí, e prosseguindo aqui no Scruton e encerrando, mas, novamente, sou forçado a reconhecer que os crimes cometidos pela esquerda não são realmente crimes e que, de qualquer modo, aqueles que os desculpam ou os ignoram em silêncio sempre têm o melhor dos motivos para fazê-lo. E aí, é claro, o Scruton está ironizando com esse fato de que os crimes da esquerda costumam ser tolerados, aceitos e passar por um briefing de relações públicas aí muito grande e muito anos-luz melhor do que o que é feito com qualquer coisa relacionada à direita. Então, meus caros, este foi o episódio da série Os Revolucionários sobre o historiador Eric Hobsbawm. Espero vocês aqui no próximo episódio, que será sobre Louis Althusser. Aguardo vocês lá.